Boa noite, senhoras e senhores.
Boa noite. Já começou errado o podcast, né?
Por que começou errado?
Cadê o seu bordão?
Salve, salve, galera!
Salve, salve, rapa!
Mano, salve, salve, rapa!
Tem um bordão do bagulho, entendeu?
Pode crer. Sejam bem-vindos aí ao episódio número 17 do podcast Amigos do Rancor. Porra, episódio 17, mano. Eu não sei, eu fiquei com a impressão que, tipo assim, a gente chegou no 10 muito rápido, tá ligado? Mas depois, tipo, do décimo pra cá, tipo, parece que tá meio devagar, assim, tá ligado? Sempre... Não sai dessa casa, decimal, tá ligado? A gente não chega no 20 nunca. Vocês ficam com essa mesma impressão aí, Rurik, Neri?
Eu não. Eu sei contar.
Valeu. Boa. Bom, pro episódio de hoje, além do Neri e do Rurik, que eu já falei, nós temos uma participação especial aí de dois camaradas aí. O Leandro. Salve, Leandro.
Olá, fala aí, galera. Salve, salve.
E do Bruno. E aí, Bruno?
Opa, e aí, boa noite pra todo mundo.
Formalmente. Como japonês, como japa. Seriam bem-vindos. Bom, pra gente começar a introduzir o nosso assunto, né? O tema do nosso episódio, eu vou ler aí um textinho. E depois a gente começa a discussão. De acordo com o relatório da agência norte-americana We Are Social, atualmente cerca de 4 bilhões da população mundial possui acesso à internet. Sendo que destes, cerca de 3 bilhões e meio são usuários de alguma rede social. As mais comuns, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter. Nós compartilhamos a nossa rotina, nossa localização, nosso rosto. E muitas vezes até autorizamos que aplicativos tenham acesso à nossa galeria de fotos, às nossas mensagens, ao histórico de sites visitados, os filmes que assistimos, os podcasts que ouvimos. Também estamos usando mais a nossa voz. O último relatório dessa mesma agência, We Are Social, diz que 43% dos usuários da internet utilizam o comando de voz para controlar aparelhos ou efetuar pesquisas na internet. Diante dos recentes casos de grandes empresas que vazaram os dados de seus clientes e usuários, será mesmo que a nossa privacidade está sendo bem preservada? O que vocês acham?
Absolutamente não.
Claro que não, né?
Claro que não.
Nunca foi.
Não, nunca, né, velho? Mesmo os lugares que você acha que são mais seguros, não são.
Sempre. Mas e aí, cara? Vocês ficam com medo disso? Sente medo?
Mano, medo não. Medo não.
Eu vou começar falando que eu sou o cara chatão aí da privacidade. Eu tento, sei lá, o máximo possível. Então, até tem pelo menos ciência, vai, do que tá logado, o que não tá, sempre deslogado. Tem essas preocupações meio... de segurança, e aí depois dos dados, né? Tentar saber um pouquinho do que tá usando, o que não tá, permissões. Mas medo, cara, assim, se você ficar nisso meio que bitolado, você não adianta, você não vai usar nada, você não vive, você não vai ter aplicativo nenhum, né? É bem complicado. Uhum. Fazer o uso de serviço, assim, sem ficar bitolado mesmo, é bem difícil.
E vocês aí, que estavam falando que não tem medo? Neri, Bruno?
Não é uma questão de medo, assim, né? Acho que a gente tem muitas coisas antes pra ficar preocupado, mas acho que até como eu falei lá no grupo, acho que todo mundo foi um pouco pego de surpresa, assim, né, com até o que você falou da Cambridge Analytica, das eleições. Todo mundo entrará, pô, vamos tentar vender aqui um produto, aqui ali, talvez seja até legal, tipo, facilite meu trabalho. E de repente você vê que foi pra uma esfera muito maior, né. Mas assim, eu não consigo ter medo porque você não vê uma ação tão palpável, assim, né, tipo, é tudo muito intangível até que algo de fato aconteça. Então, não tem como você ter medo. É meio um pouco conviver com isso e saber que sabem tudo sobre você, no final das contas.
É, eu também não tenho medo. Medo, acho que não é o termo, seria o termo correto, assim. Porque, se parar pra pensar, cara, tipo, é o que o Bruno falou. O que é tangível, real, assim, na nossa vida? Claro, tipo... teve essa questão aqui de influência nas eleições, né, que a gente viu desde o Reino Unido, Estados Unidos, inclusive aqui no Brasil e tal, mas eu não... você não vê uma coisa tipo, que nem tá rolando lá em Hong Kong, por exemplo, que os caras usam equipamentos de reconhecimento facial pra identificar pessoas que estão protestando e tomar alguma atitude contra essas pessoas, entendeu? Uhum. Acho que ainda não chegou pra gente aqui no Brasil uma coisa nesse sentido pra eu sentir um medo real de alguma coisa, entendeu? Então, por enquanto, eu tô bem sossegado, assim, a questão é lógico, né? A gente toma cuidado com acessos, de talvez, não, de tentar não dar tanta informação pra uso de aplicativos e algumas outras coisas, mas, na medida do possível, eu acesso meio que sem medo nenhum mesmo Apesar que eu também não cedo tanta informação assim que a gente acha que não cede, mas eu deixo rolar.
Nery, puxando aí um contraponto do que você comentou, não sei se vocês viram, todo mundo, né? Aquela questão do metrô, foi. Eu tô tentando até lembrar quem que era. Era uma empresa que tava tentando utilizar de software para reconhecer,
aqui, por exemplo, o humor
no metrô aqui no Brasil. É que você comentou essa questão de não é tão palpável. Eu concordo com você que não é tanto, quanto em outros lugares, mas aqui no Brasil isso foi meio que uma surpresa até pra gente, né? A empresa tava usando, quem que tava? Você lembra, Nery, quem que era? Eu tô tentando dar um Google aqui, porque é algo, assim, bem invasivo. Você parar pra imaginar que o cara tá, pô, olhando o que, que você tá... Pô, tá, não, o Nery não tá bem humorado hoje, vou oferecer produto A ou B. A ideia era justamente essa, né, de ir na linha de oferecer alguma coisa com base no seu humor e alguma coisa nesse sentido.
É, então a empresa também, eu não lembro qual a empresa que é, era na linha 4 do metrô, né, de São Paulo. Pra quem não é de São Paulo, era na linha 4 do metrô de São Paulo, que é uma da linha que pega desde o Morumbi até o centro de São Paulo, que é uma linha mais moderna e tal, não sei o quê. Mas é muito nesse que você falou, na questão de consumo, né, tipo, de um viés de consumo e tal. Não é um viés de segurança ainda, sabe?
Então,
acho que os caras podem usar também de outras formas, porque a gente não sabe para quem a empresa vende os dados ou disponibiliza esses dados. Mas o propósito da empresa em si, tipo, o aberto era só para um viés de consumo nosso, né?
Então, é o que a gente só para eu entender, que acho que eu fiquei meio fora disso daí. Bom, eles basicamente identificavam no seu rosto, seu estado, sei lá, de espírito, e daí vem alguma propaganda, algo nesse sentido.
Isso.
É isso mesmo, uma publicidade mais direcionada. Eu até achei aqui um anúncio, e na verdade eu achei que era de uma empresa específica, sabe? Vou dar um exemplo, um banco, alguma coisa, mas na verdade não. Foi a própria Via 4, até como o Nery comentou. A linha
amarela
aqui em São Paulo, ela é privatizada. Exato, ela é.
Tem a concessão.
Ela tem a concessão, então era essa empresa, é a própria Via 4, que foi uma iniciativa, sei lá, de marketing deles, alguma coisa assim, queria propor essa ideia de com base.
Mas aí, calma aí, deixa eu só entender uma coisa. Tipo, a parada que teriam, tipo, vai, câmeras nas estações ou no próprio vagão aí do metrô, que iam reconhecer o teu, sei lá, as tuas expressões faciais e com base nisso tirar uma conclusão a respeito do seu estado de humor. E daí te oferecer algum produto através do quê? Do celular, é isso?
Então, telas que tem no vagão, né? A ideia era essa.
Então, aqui no... O que que tem na Via 4, na real? Tipo, não sei se todos conhecem, né? Tipo, na linha 4 do metrô, ela tem, tipo, meio que tipo, uma porta antes, né? E aquela porta seria meio, tipo, igual tem no... Na Coreia do Sul, acho que tem. Os caras colocam telas de LED lá, e lá mesmo eles colocam coisas de propaganda, publicidade. Eu não sei se eles fariam dessa forma ou do jeito que o Leandro falou, que é uma coisa de colocar nas telas dentro do... Ele identifica o seu humor do lado de fora, e dentro eles, tipo, passam... sei lá, pega uma média do estado de espírito das pessoas e vão passando de acordo com o estado de espírito das pessoas.
Não vai ser uma parada...
Ou seja, no transporte público, todo mundo puto, né?
É, exatamente. Sei lá, só propaganda de maracujina, tá ligado?
Não, imagina assim, agora é sério, vamos pensar nesse sentido. Você pega, vai, linha amarela 6 horas da manhã, 7 horas, tá muito cheio, mete uma propaganda de carro. Será que no subconsciente de alguém não vai entrar aquele puta na
claro,
boca?
Claro,
que... Eu não aguento mais isso aqui, sabe? É de se pensar, ao mesmo tempo que a gente acha que às vezes é meio, sei lá, exagero, é uma preocupação excessiva, dá pra pensar e dá pra ter umas coisas de conspiração, assim, né?
Claro, não, então mas, é assim, só mas pra gente
colocar... E como comentou, concedo a permissão pra que eles analisem o meu rosto, por exemplo?
Então, foi aí que virou a polêmica mesmo, né?
Exatamente.
Você não autoriza. É isso que você tava falando. Eu falei, meu, eu passei, eu vou utilizar o serviço. Foi com isso que eu concordei. Foi o que o Nery falou. Enquanto eu tô esperando na porta, pô, alguém tem o direito de estar lendo aquilo ali, como que eu tô, bem-humorado ou não, pra ir tentar, sei lá, me incentivar a comprar ou B. É meio que nessa linha que gerou a polêmica.
Inclusive, exatamente.
Tiveram que recuar um pouquinho no projeto.
E o ponto é assim, tipo, ok, até o momento em que você... A gente tava falando agora no começo do programa. Tipo, até o momento em que você consegue, tipo, controlar, entre aspas, isso. Tipo, o aplicativo, sei lá, baixei aqui o aplicativo do Uber e ele tá dizendo que vai, sei lá, acessar as minhas fotos. Você vai falar, porra, pra quê, tá ligado? Pra que a porra do aplicativo quer acessar as minhas fotos? Você consegue controlar. Agora, quando é uma coisa que, tipo, estão te filmando... Sei lá, você não consegue controlar muito isso, entendeu? Assim, os caras estão ali coletando dados real time, assim, sabe? Ao vivo da tua reação, e você não permitiu nem proibiu, entendeu? Tipo, os caras estão usando, querem usar isso pra, enfim, te oferecer publicidade, etc. Eu acho difícil você não ter medo nesse sentido, tá ligado?
Não, então, é que eu, então, nesse, eu não tenho medo pra, vai, vender publicidade em si, entendeu? Disso que eu tô falando, tipo...
Ok.
É, a questão de vender publicidade, cara, tipo, a gente navegando no celular, sei lá, eu pesquisei um negócio aqui de privada, vai me aparecer um monte de propaganda da Leroy Merlin pra me mostrando privada, tá ligado?
Sim.
Isso aí já é um tipo, é o mesmo padrão. Mas o problema é que, por exemplo, um programa de reconhecimento racial, como que eles vão vender esses dados, entendeu? Como eles utilizam esses dados e pra quem que eles utilizam esses dados deles, tipo, se eles só permanecem com eles ou não, entendeu? Uhum. E o pior de tudo, no caso, é o fato de você não ter concordado com nada, você não ter assinado nada permitindo que o cara mostre pra você alguma coisa. Porque, por exemplo, quando você pesquisa no Google, você já, utilizando o Google, você já tá indiretamente... É, liberando alguns acessos pro Google, tipo, vender publicidade pra você, entendeu?
Você tá disponibilizando informação pro Google, pra alguém coletar aquilo e
isso, e no termo de usuário do Google, deve ter lá um negócio que eles usam os seus dados pra passar propaganda, essas coisas. Agora, no do Sim. metrô, não, né? No do metrô, não. Os caras estão simplesmente usando, e não é um negócio pra segurança, né? Porque você pode até entender assim, os caras falando assim, ó, a gente no metrô, a gente tem diversas câmeras, tipo, inclusive de reconhecimento facial, por causa de questões de segurança. Então, tipo, vai, às vezes uma pessoa vai e assedia alguma pessoa, uma outra pessoa dentro do metrô, ou comete algum outro tipo de crime. Eu consigo identificar essa pessoa através de um reconhecimento facial, de alguma outra coisa, entendeu? Uhum. Esse, sabendo que esse cara passa aqui tantas vezes por dia, tantas vezes por semana nesse mesmo metrô, entendeu?
Entendi. Aí é uma outra situação. Então, assim, vocês estão dizendo que o uso das informações, sei lá, para estratégia de marketing, vocês não têm tanto medo assim. Porque, no final, é uma coisa que, tipo, a gente, de certa forma, sempre foi influenciável nesse sentido, assim. As marcas sempre tentaram nos influenciar de alguma forma, né? Tipo, eu já tive algumas discussões aí com o Bruno, umas conversas com o Bruno, principalmente aí falando um pouco do ambiente esportivo, que é, tem marcas, por exemplo, que hoje estão utilizando, sei lá, momentos específicos, por exemplo, de um jogo de futebol, para anunciar a sua marca, o seu produto, para fazer publicidade. Meio que na linha daquilo que o Leandro falou, será que, tipo, uma marca de carro, 6 horas da manhã, fazendo publicidade no metrô, será que isso não vai ficar no inconsciente do cara? Vai ficar. E tem marcas que estão utilizando momentos de emoção pra justamente fazer essa associação, tá ligado? Então, sei lá, saiu um gol do teu time e logo na sequência veio uma publicidade. Tem marcas que estão fazendo estudos assim, olha, puta, é justamente nesse momento em que o cara vai começar a associar a minha marca e vai ligar uma emoção. Ou seja, tipo, no inconsciente dele, sabe ali? A gente falou do Divertidamente, eu acho, que no último episódio. Tipo, mano, você vai, de alguma maneira, por mais indireta que seja, você vai associar aquela marca a um momento de emoção, um estado de espírito, tá ligado? Lá na frente, quando você for lembrar, sei lá, dessa marca, você vai puxar lá na tua memória, vai estar associado a uma emoção boa pra você. Então, tipo, aumenta as tuas probabilidades, sei lá, de consumir aquela marca, entendeu?
Então, mas isso aí, por exemplo, um dia eu tava ouvindo um podcast com a ex-diretora de marketing da Heineken, aqui no Brasil. E ela tava falando disso, mas, tipo, de ativação de marca em eventos, entendeu? Então, por exemplo, a Heineken é muito envolvida, por exemplo, com a Champions League.
Certo.
E aqui no Brasil, não sei se foi, acho que já faz uns 3 anos, ela foi a patrocinadora do Rock in Rio. Não sei se ela foi nos últimos anos também. Então, tinha sido recente esse patrocínio dela ter patrocinado o Rock in Rio. E aí o cara perguntou pra ela, legal, como que vocês pensam nessa questão de patrocínio, de ativação de marca e tal, não sei o que lá. Ela falou, tipo, a gente foca muito na experiência da pessoa. Então, ao invés de eu ficar fazendo um monte de comercial com um monte de mulher pelada, tipo, pessoal na praia, sarada, não sei o que lá, a gente foca na experiência. Então, claro. Tipo, quando a pessoa tá lá no Rock in Rio, é um momento, a pessoa tá vendo aquela banda favorita dela, tipo, curtindo o momento, extremamente feliz, e, tipo, ela vai lembrar que ela tava consumindo, entendeu? Então, tipo, eu tava bebendo uma cerveja, eu gosto de cerveja, tô com meus amigos, bebendo. A cerveja que eu tava bebendo era uma Heineken. Então, ela vai fazer sempre aquela associação daquela felicidade com o meu produto, entendeu?
Sim, claro.
Então tipo, é um meio de vender também.
Sim, acho que isso aí, tipo, de pegar pela emoção, sempre foi uma ideia. Só estão aperfeiçoando as ferramentas, né? Que antes você vai, sabe, patrocinava o evento inteiro, E agora você tá conseguindo chegar em momentos cada vez mais específicos, né? Você pegar os picos de emoção e tentar ser mais assertivo nesse sentido. Mas não é algo novo, né, no conceito. É só a aplicação que tá mais eficiente, eu acho.
Então, mas aí, por exemplo, quando fala assim do metrô, então, tipo, sei lá, os caras conseguem fazer um reconhecimento facial e pegar uma média de como as pessoas estão se sentindo. Então, tipo, eles não sabem, eles não fulanizam ninguém. Então, eles só querem saber a média do sentimento das pessoas, a partir da afeição da pessoa. Então, se uma pessoa é feliz, mas tem um rosto mal encarado, vai sentindo como se uma pessoa tivesse brava pra caralho, mas foda-se. Aí chega e, tipo, com essa média, os caras colocam as propagandas dentro do veículo, entendeu? Isso aí eu acho até o que eu... Ou então, que nem vocês comentaram do estádio. No momento do gol, eu vou... Agora que eu vou lançar a minha marca no telão, porque é o momento do gol, o momento de felicidade do público. Aí beleza, porque, tipo, é uma coisa... Ele não tá fulanizando. O problema pra mim é quando fulaniza, entendeu? Pega uma pessoa específica e, tipo, analisa aquela pessoa como um todo. Igual o Facebook fez, por exemplo.
Então, mas o Facebook fez pra quê?
Aí foi uma... Tipo assim, não foi o Facebook em si, né? O Facebook também fez como uma forma de conseguir grana. Então, tipo, de vender publicidade. Eles fizeram pra essa forma. Então, tipo, detectar padrões de comportamento. Certo. Só que o problema foi que eles venderam esses dados que eles coletaram.
Uh-huh.
E eles coletaram esses dados, tipo, outras empresas utilizaram pra outras coisas. Pra influenciar a eleição, por exemplo.
Esse que pra mim é o ponto, tá ligado? Tipo, beleza, até agora a gente falou mais da parte, tipo, da influência do ponto de vista de marketing, assim, pra, tipo, influenciar a tua compra. Sei lá, até aí, porra, até o tempo todo a gente sempre foi influenciado mesmo, na história, e beleza, tem a ver com compra. Só que a gente acabou, acho que foi o Bruno que falou um pouco da parte política e, sei lá, social da coisa. Tipo, o lance do Cambridge Analytica. Acho que seria legal a gente explicar, alguém quer... Explicar exatamente o que foi e o que aconteceu e como que isso influenciou outro setor que não o setor da compra, tá ligado? Não o setor do marketing.
Tipo, essa Cambridge Analytica é uma empresa britânica. Tipo, o nome é a partir da Cambridge, né? Da Universidade de Cambridge. E, tipo, ela é uma empresa que, inclusive, um dos fundadores é aquele Steve Bannon, que foi o cara, um dos principais cabeças da campanha do Donald Trump lá nos Estados Unidos. Inclusive, ele tinha amizade com os Bolsonaros, principalmente com o Eduardo Bolsonaro aqui no Brasil. E esses caras, eles, tipo, eles são uma empresa de dados para identificar padrões de comportamento, e aí pode ser para se envolver com político ou se envolver com corporações, enfim. E eles usavam esses dados para, a partir, por exemplo, do Facebook e outras redes sociais, para obter padrões de comportamento das pessoas, de indivíduos.
Uhum.
E a partir desse padrão de comportamento, influenciar nas decisões dessas pessoas com propaganda, com
conteúdo,
notícia.
Principalmente, né? Não é com propaganda.
Com conteúdo, isso mesmo. É a melhor definição. E os caras utilizaram isso na campanha do Brexit lá na Inglaterra. No Reino Unido, eles estavam apoiando o Brexit. E qual que era a outra...
A campanha do Trump, o Brexit, e eles tiveram outras, né? Eles influenciaram em outras campanhas.
É que a situação do parlamento lá eram duas, né? Era pra ficar e pra sair. Pra sair era o Brexit.
Uhum.
E eles estavam apoiando o Brexit. Foi uma coisa que todas as agências de pesquisa davam como se o pessoal fosse votar pro Reino Unido continuar na União Europeia. Só que aí, quando foram ver, tipo, acabou que eles saíram e tal. Eles não tinham identificado essas questões aí da Cambridge Analytica influenciando. Aí foi pra eleição dos Estados Unidos. Os caras viram que o padrão deles de influência funcionou. Então eles foram pros Estados Unidos e utilizaram essas mesmas informações pra eleger o Trump.
Uhum.
Aí o cara foi e vazou que esses caras utilizavam informações do Facebook.
O cara que trabalhava no Cambridge Analytica, que fazia parte do esquema lá, ele vazou, né? Tipo, deu uma lá de...
Snowden.
De Snowden e vazou. Tipo, ó, os caras estão cruzando informações, dados, muitos dados, né, pessoais, e estão traçando um perfil para cada eleitor. E aí meio que assim, os caras falam isso, tipo, o foco deles era justamente naquelas pessoas assim, que eles imaginavam que podiam converter. Então, mano, imagina, o cara pega, sei lá, muitos dados, traça um perfil ali pro Bruno e fala, ó, puta, o Bruno é um cara que, tipo, ele não se decidiu ainda, tá ligado? Ele não é nem pró nem a favor do Brexit, digamos, nem a favor nem contra, desculpa, ao Brexit, mas ele tá indeciso. E ele é um cara que, tipo, ele é, puta, altamente influenciável, Ele é um cara que tem, sei lá, medo. É,
ele tipo, um cara tem medo que tem de imigrantes.
Medo de imigrantes e. Puta, lance do terrorismo. Mano, tracei um perfil e vou começar a direcionar conteúdo pro Bruno, justamente, tipo, que tem a ver com os medos dele, tá ligado? Então, tipo, todo aquele conteúdo que eu coloquei em relação a, sei lá, terrorismo, etc., causado por, entre aspas, imigrantes, o problema é causado por imigrantes.
Ele associa a imigrante a essa situação.
Então, associa tipo... imigrantes, exatamente.
Exato. Então, por exemplo...
Terrorismo ao imigrante.
É isso. Mesmo não tendo
uma dúvida que eu tenho.
Ao imigrante, ele associa.
Uma dúvida que eu tenho nesse caso. Eles usaram esses dados sobre os usuários, assim, de maneira legal? Ou eles pegaram de alguma forma que eles não poderiam?
Então, e até complementar com isso, cara, o lance principal que eles falam, por exemplo, o Zuckerberg foi chamado, inclusive, em parlamento para responder por algumas coisas, né?
E falou
por quê? Porque um dos pontos é que a pesquisa em si, ela tinha permissão para no foco de pesquisa científica, que foi que você tava traçando o perfil. E aí o que a galera fez foi, puta, sabe, deu uma olhada no material e falou, meu, a gente tem aqui a faca e o queijo na ponte, tem a arma para fazer isso, vamos usar. Sim, sem dúvida, para fazer dinheiro. E para assim, mas é o lance do perigo, né? O quão perigoso é isso, cara? Tanto que a gente viu, entre aspas, um pouco disso se aplicando aqui também no nosso país e decidindo a eleição. Então é bem complicado.
Agora vocês começam a ter medo, então, né?
Não, cara, é que a minha pergunta ia falar por esse tempo. Porque pesquisa de mercado para, assim, para eleições, para política, sempre existiu. Mentira também. Tipo, onde esses caras tipo, passaram do ponto? Eu acho que eles passaram, mas assim, teoricamente eles só fizeram algo com mais sofisticação de algo que também é feito há muito tempo. Foi esse tipo, uso não indevido dos dados, tipo, onde que você pode apontar o dedo na cara do cara e falar, meu, isso aí tá errado.
Mano, eu acho que o Leandro tava complementando, quer terminar aí, velho?
Não, então, acho que respondendo até a pergunta, foi bem nessa questão do, assim, eles levantaram, os dados que eles tinham permissão para trabalhar não era com esse foco, era um objetivo acadêmico, era um estudo acadêmico. Então, a partir do momento que você tem uma permissão, né, você, beleza, pode trabalhar esse banco de dados para focar em levantar, sei lá, o perfil de usuários numa rede social, qual é a tendência de novos mercados, alguma coisa nesse sentido. E aí você utiliza para uma eleição, você deixou, né, você usou, é o uso ilegal. Então, acho que aí que eles
assim, pularam fora. Você vendeu essa informação, né, de certo?
Exatamente.
É. Não, e aí falando...
Saiu de um levantamento acadêmico para ganhar dinheiro, que o
comentou. Exatamente. E o negócio sim, é assim, o que o Bruno falou é, tipo, a pesquisa de mercado, tipo, o que eles fizeram foi, entre aspas, uma pesquisa de mercado, só que, tipo, muito mais detalhada, tá ligado? Muito mais. Então, tipo, o cara consegue chegar num perfil muito próximo à tua realidade e que, de certa forma, até faz uma análise psicológica sua, entendeu? Então, tipo, o cara vai na veia e vai, tipo, conseguir te convencer de que, sei lá, ele é o melhor candidato ou que aquela votação, sei lá, o lance do Brexit, é melhor você votar a favor do Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, porque, sei lá, aí começa a associar com fake news, etc, entendeu? Então, tipo, é uma parada muito mais refinada, assim. E aí, sim, isso me dá muito medo, cara. Tipo, isso me dá muito medo. Porque eu falo, porra, e agora? Como que... E é justamente o que o documentário, né, a série que a gente, o Nery indicou, acho que até a gente já pode falar, que é o Privacidade Hackeada, que está lá no Netflix, fala, tipo, será que a gente vai conseguir agora no mundo, nos principais países do mundo, ter de novo uma eleição democrática, sabe? Ou será que o uso dessas informações é de fato ético? Tipo, eu tô influenciando de uma maneira errada, entendeu? Uma coisa é eu, tipo, ir lá fazer campanha e tal. Outra coisa é começar a influenciar as pessoas, a vender fake news com base num perfil psicológico que eu tracei, levantando dados, muitos dados dessa pessoa. Então, tipo, invadindo 100% a privacidade daquela pessoa, entendeu?
Então, é que eu acho assim, tipo, ético, eu não acho antiético, por exemplo, a pessoa utilizar os dados pra traçar um perfil do seu eleitor. Então, falar assim, ó, eu penso de tal forma, tipo, mas eu sou aberto a outras coisas. Então, vamos traçar um perfil do eleitorado no Brasil. Qual o tipo de coisa que o eleitorado no Brasil deseja, tal, tá buscando? Então, eu analiso isso pra, tipo, ser um candidato melhor pra me eleger. Informar a população. O problema é quando, por exemplo, eu utilizo esses dados e começo a bombardear de notícia falsa, de mentira, a cabeça desse eleitor. Só pra ganhar uma eleição, entendeu? Então eu acho que essa é a linha entre uma coisa legal, de você tentar fazer coisas boas com os dados que você obtém e você fazer alguma coisa antiética, tá ligado? Ou até, de certa forma, meio que até criminosa, entendeu?
É, pra entendi. Mim é isso. Entendi.
Essa é a parada mais foda pra mim.
É, agora assim, o lance dos dados, pra mim, é tipo mais fodido por conta disso, tá ligado? Por isso que eu comecei falando do medo. Porque tá, legal, a gente acabou de falar da questão social, política e tal. Mas imagina, tipo, uma extensão disso, tá ligado? Tipo, não sei se vocês chegaram a ver aquele filme Minority Report. É antigo já.
Não.
Sim, puta. Faz muito tempo que eu assisti.
É, tipo, assim, basicamente os caras, tipo, começam a criar, tipo, mais ou menos isso, assim, padrões de comportamento. E com base nesse padrão de comportamento, eles conseguem prever, tipo, sei lá, você veio de uma família criminosa e tal, então, tipo, existe uma chance de você cometer um crime, sei lá, ou por conta da sua educação.
É que no filme eles não é bem uma hipótese, né? Eles conseguem realmente ver que você cometeu aquele crime no futuro, né? Eles visualizam, né?
Aham.
Uhum. Eles conseguem visualizar você...
você cometendo... decisões, né? Exato.
Isso, você cometendo o crime no futuro, aí tem uma polícia especializada que vai atrás de você antes de você cometer aquele crime, justamente pra você não cometer aquele crime. Só que a pessoa que tá sendo presa, ela não sabe por que ela tá sendo presa. Porque ela ainda não cometeu aquele
crime.
Às vezes ela nem pensou em cometer o crime ainda e já tá sendo presa, tá ligado? Isso é uma coisa que você perguntou pra galera se a galera tinha medo aí desse tipo de coisa. Isso é uma coisa que eu acredito que não esteja tão distante assim também.
Eu acho assim, tipo, difícil, né? Não consigo imaginar uma tecnologia igual a dos caras. É uma obra de ficção. Tipo, que vá enxergar o futuro e, tipo, voltar no presente, né?
Mas se a gente parar pra pensar, quanta coisa que tem de tecnologia agora que a gente não imaginava 5 anos atrás que seja, tá ligado?
Uhum. Então, mas hoje agora sim, partindo pra uma coisa, claro, que, tipo, por enquanto não tá na nossa realidade tão diretamente, mas aí foi um negócio que eu disse que eu teria medo, que inclusive eu falei assim, eu não tenho medo por insegurança, por como eles estão utilizando meus dados pra uma questão, tipo, de consumo. Isso, não, cara. Tipo, eu acho que eu com certeza sou influenciado por alguma coisa desse tipo, entendeu?
Aliás, o maior engano que a gente tem, né? É achar que a gente não vai ser influenciado nunca, né? Vai, tá. Estamos sendo.
A gente tá sendo a todo tempo, né?
O tempo todo, uhum. Exatamente.
Desde o filme que você tá assistindo no Netflix até o...
Não, você
tá
baixando no YouTube. A coisa que você assiste no Netflix. Porque o Netflix ele te oferece conteúdo a partir do que você costuma assistir. Então, tipo, se eu abrir a minha página inicial do Netflix aqui, cada um de nós abrimos aqui as nossas páginas iniciais, serão diferentes. Inclusive, tipo, sei lá, aquele negócio de... aquele percentual de quanto o filme é relevante pra você.
Quanto é relevante pra você.
É, e pra mim é 10%, tá ligado? Pra você é 98%, pra mim é 10%. Tem várias coisas. Mas aí, por exemplo, isso que eles estavam falando de identificar essas coisas de previsões de crimes. É, eu não sei se vocês ouviram o Nerdcast de privacidade, que o Atila até comenta. Uhum. Falar de que os caras, por exemplo, eles veem coisas... A polícia identifica por dados onde é o lugar que são cometidos mais crimes, e a partir disso eles policiam mais esses lugares. E, consequentemente, como você tem mais polícia num lugar, você vai identificar mais crimes, né? Porque se você, sei lá, se você for num bairro nobre e ficar com milhares de policiais, você vai identificar mais crimes. Se você estiver numa periferia e tiver milhares de policiais, também você vai identificar mais crimes do que o normal que você identificaria. Então, isso já é uma forma de você tentar adivinhar ou prever algum tipo de crime, entendeu? E acaba enviesando esse tipo de procura e de prevenção.
Mano. Exatamente.
Que gera um puta preconceito, né?
É claro. Exatamente.
Eu vi o episódio que ele fala que basicamente se replica o preconceito da sociedade no algoritmo.
Exatamente. Exatamente, ainda mais porque ele pega, tipo, quando ele faz um levantamento ali de dados, ele, tipo, usa uma série histórica, tá ligado? Desde quando ele usa, tá ligado? Ele vai pegar, sei lá, imagina que ele pega, sei lá, do começo dos anos 80 pra cá. Cara, não, tudo bem. Aí você vai criar um padrão de comportamento do
criminoso.
Um perfil do criminoso já enviesado. Porque você coletou dados de uma época em que a sociedade era extremamente racista e que, tipo, se prendia, por exemplo, negro nos Estados Unidos, usando como exemplo, sem motivo nenhum, entendeu? Tipo, negro, simplesmente. Exatamente, simplesmente prendia. Então é óbvio que o perfil que vai chegar hoje é o perfil. É esse mesmo perfil.
E aí e sempre vai ter um viés, de certa forma. Eu tava vendo, eu vi um documentário um tempo atrás, faz muito tempo, sobre Big Data, inclusive. Então era essa de como utilizar os dados pra N coisas. Então, tipo, os caras utilizavam pra identificar padrões de estrelas, tal, algumas coisas assim. Identificar doenças, tal, tipo, comportamento de doenças, tal, de prevenção. Também tinha um que era, acho que a polícia de Los Angeles, não sei de onde. Só que os caras não detalharam tanto, mas uma das coisas que eu achei interessante nesse caso foi assim, o que eles fizeram? Eles identificaram um padrão de que um lugar que era, vai, sei lá, eu roubei uma loja de conveniência. A chance dessa loja de conveniência ser roubada, tipo, de novo, nos próximos dias, era alta. Não era um negócio assim, ah, aquele lugar já foi roubado, eu vou dar uma afastada pra não roubar de novo, entendeu? Não, a chance dela ser roubada de novo era alta porque a pessoa via que tinha uma brecha pra fazer esse crime. Então os caras passaram a identificar esses padrões a partir de crimes que estavam acontecendo no momento, entendeu? Em vez de pegar e pegar só uma série antiga e, tipo, tentar pegar uma coisa de uma área ou de um estilo de pessoa, entendeu?
Uhum.
Aí dessa forma até que eu achei interessante. Eu não sei se eles tinham mais outras formas de identificar e de prever certas atitudes, mas essa eu achei uma coisa legal, tá ligado? E esses negócios de reconhecimento facial, por exemplo, que eu tava vendo, o que tá acontecendo muito nos Estados Unidos? Esses softwares de reconhecimento facial não têm uma precisão tão alta para pessoas negras.
Ah, eu vi isso daí.
Mulheres negras são as que o algoritmo pior mede, tipo, coisas de só 20 e poucos por cento de assertividade. Enquanto o que a pessoa que tinha mais chance de você acertar no reconhecimento facial eram homens brancos. Porque que os caras pegaram? Os caras falaram assim, ah, quem são as pessoas que desenvolvem essas ferramentas? São homens brancos. Então essas pessoas têm, tipo, eles conseguem identificar diversos padrões de face e N coisas, porque ele tá inserido naquele meio. São vários homens brancos fazendo uma coisa, então ele só tem um viés daquele perfil de pessoa, tá ligado? Isso é bizarro pra caralho, né?
Isso é foda porque aí, tipo, pode te confundir, sei lá, se você é um homem negro, ele pode te confundir com um criminoso outro negro, a qualquer momento. A chance é maior em relação a você do que um homem branco, certo?
Sim, e os caras usam como exemplo um cara que, tipo, o cara foi preso, foi autuado não sei quantas vezes, tipo, na frente da casa dele, porque os caras achavam que ele era um criminoso X lá, tá ligado? E o cara, quase todo dia, ele era parado pela polícia como se fosse esse outro cara.
Puta que pariu, né? Fudido.
O cara falou, caramba, toda vez vocês me param, todas as vezes.
Pois é. Eu acho que é um problema também, tipo, meio... eu e o Bruno, que moramos fora, por exemplo, talvez a gente possa falar um pouco disso, tipo, com relação aos imigrantes também, tá ligado? Se você começar a, sei lá, pesquisar, ficar em cima dos imigrantes, verificar o que eles estão fazendo, começar a monitorar, você vai descobrir muito mais irregularidade do que com relação à população local, tá ligado?
Porque você tá vendo só eles, né?
Exatamente. E aí você vai ficar em cima do cara e vai, tipo, ver ele fazendo coisas que não são nem são tão graves assim, entendeu? Mas que, tipo, ele tá, sei lá, infringindo a lei de alguma forma. E aí isso pode, tipo, alterar totalmente o perfil e fortalecer o preconceito com relação aos imigrantes, sabe?
Que são pessoas que cometem mais crimes, né?
Exato.
Eu acho que, inclusive, no Nerdcast tem isso também, né? Que alguém comenta isso, de falar que quando começaram a utilizar alguns lugares começaram a utilizar esses dados de viciados, imigrantes e pessoas latinas, negras, enfim, indígenas e tal, começaram a ser autuados pelas coisas mais bizarras, tipo, não respeitar a faixa de pedestre, tá ligado? É foda, né, mano? Tipo, você tá só reforçando um estereótipo e um preconceito, né?
No fim sempre tem um ser humano por trás que
vai fazer
estraga tudo, tá ligado? Pra fazer merda, que estraga a tecnologia.
Pode ser desde de como ele monta esses dados, popula essa informação que vai ser analisada, até, tipo, como ele, a partir de uma análise, ele enxerga aquela análise, né?
Uma pergunta que eu faço pra vocês, vocês se preocupam também, tipo, como que o uso dessas informações, desses dados todos e tal, principalmente os dados que são vazados, né? Vocês ficam preocupados em como, sei lá, as instituições financeiras podem utilizar esses dados?
Mas você diz instituições financeiras especificamente?
Tipo, eu tô falando principalmente do sistema financeiro que, tipo, te fornece, tá ligado? Tipo, empresas de crédito, banco em geral, sabe? Tipo, o cara pode traçar lá um perfil e dizer, ah, sei lá, o Bruno, é, sei lá, jovem, 20 e poucos anos, 30 anos, imigrante, brasileiro, ele, tipo, tem uma propensão a não me pagar, tipo, o crédito que ele, sei lá, pode ter...
Ele tá solicitando.
Tá solicitando, a propensão dele de me pagar é muito menor do que, tipo, ele não vai me pagar, ele vai me dar um calote. Então eu vou fornecer menos crédito pra ele do que eu ofereceria, sei lá, pro jovem...
E num juro alto.
Ou vou oferecer para ele nos juros mais altos, tal. Tipo, o sistema financeiro também pode se alimentar disso, definir perfis e, tipo, atuar de uma maneira preconceituosa com relação a você ou com relação a uma espécie, um tipo de cliente, entendeu? E isso pode alterar a
realidade, tá ligado? Tá, aí eu faço a pergunta no outro sentido. Isso não poderia ajudar com que um preconceito fosse diminuído? Uma vez que você tem, tipo, todos os dados, você pode sair do estereótipo e ir no dado real. Quem paga mais, então, quem não paga mais.
Então, mas pensa o seguinte. Eu vou falar um negócio, Lele, depois você até complementa.
Tipo, não, tranquilo.
Você quer falar? Inclusive com do negócio do cadastro positivo, que você conhece um pouquinho da lei lá do cadastro positivo. É, você tem que pensar que uma instituição financeira, ela visa o lucro. O cara sempre vai visar o lucro. Então ele não vai ser bonzinho com você, vai falar, oh, eu vou pegar o Bruno aqui, que é um cara que não tem condições de pagar, eu vou oferecer uma taxa baixa pra ele, tipo, e beleza, vou dar um crédito menor pra ele, porque talvez ele não consiga pagar, mas... Eu vou dar numa taxa de juros baixa, porque pra ele conseguir me pagar, eu quero que ele consiga me pagar, entendeu? Não, o banco não pensa, ele pensa assim, eu vou dar um valor baixo pra esse cara, porque ele pode não me pagar, e eu vou jogar o juro lá em cima. Porque se ele me pagar um pouquinho, ele já me pagou o todo, entendeu? É nisso que eles pensam.
Sim, mas o que eu... ele já, não, é já que eu quis dizer foi, já que o banco, ele, obviamente, ele quer ganhar tanto dinheiro, eu vou, assim, ele, o banco, ele não se importa se você... é oriental, se você é negro, se você é brasileiro, se você aqui é português. Se você apresentar as condições, ele vai poder sair do estereótipo. Ah, porque você tem X anos, tem um emprego Y. Não, ele vai mais a fundo, ele vai conseguir entender melhor. Tipo, eu acho que não é isso que vai acontecer, mas é que poderia ser argumentado por esse lado, já que ele tem todas as informações, ele não precisa, tipo, te tratar no grupo, entendeu?
Então, Bruno, a questão assim, por exemplo, que eu vejo, o que o Vini comentou, a questão da idade, por exemplo, ou algumas características específicas. Isso já é feito, né? A gente sabe, por exemplo, pega e vai fazer um seguro de carro. Então hoje, pô, qualquer pessoa que menos de 24 anos vai fazer um seguro de carro, tá ferrado, sabe? Vai pagar aquele valor muito alto, porque você tá numa área, você tá numa zona de risco, né? Que chama bem, bem alta. A questão maior, eu acho que, assim, é o que ele não te conta que ele tá usando, né? Porque, assim, ele tá usando a sua idade pra fazer isso. Enquanto ele, o que ele quiser, então, a informação que você forneceu, eu acho que é honesto, enquanto... ele quer te prestar um serviço, ele vai falar, ó, é assim que eu quero fazer, você aceita? Sim ou não? Aí entram uns lances assim que eu vejo, que muitas pessoas falam no assunto, por exemplo, vamos imaginar que agora ele vai, a empresa X de seguro implementou um algoritmo que ele vai varrer suas fotos de rede social. Aí a gente, eu acho que entra numa discussão de, é justo ele falar aqui porque o Bruno vai mais pra balada do que o Leandro, o seguro do Bruno é mais caro? Porque o seu risco de bater o carro, de repente, numa volta, é maior?
Tipo assim, o Bruno
mais vai ser dado a permissão pra,
o, Bruno tá, o Bruno tá toda sexta, todo sábado postando foto no Villa Country, tá ligado? Ah, vai dar merda ali, mano. Na Matarazzo ali, ele vai pegar o carro a milhão, vai beber base e vai bater essa porra, tá ligado? É, então,
entendeu? Já tá errado de ir no Villa Country.
Ó, o Bruno.
Eu acho que essa aqui é a questão. E eles vão fazer com esses dados, né? Então, é isso que a gente deu, exemplo, uma subida ou uma balada, que você não vá beber. Mas é preconceituoso, porque você pode ser um cara responsável, sei lá, vai lá por algum motivo, ou vai, não bebe, volta dirigindo e tá tranquilo. Mas você vai ser categorizado como a galera que bebe e depois dirige, entendeu? Então, o risco é maior. Aí a questão é diferente, né? Eu vejo dessa forma, acho que aí é perigoso, porque aí você vai começar a abrir brecha para muitas coisas.
É que, tipo, a gente tem que lembrar que, assim, não é só... O Leandro citou, tipo, o exemplo do seguro de carro. Pô, todo mundo que já fez a cotação de um seguro, principalmente no Brasil, aqui no Portugal eu nunca fiz, mas no Brasil, pô, você preenche lá aquela fichinha, né? Tipo, onde você mora, o bairro e tal, tipo, você tem estacionamento na residência, estacionamento no trabalho, estacionamento na faculdade, tá ligado? Porra, essas informações...
Eu já...
Não, mas, tipo, essas informações, frente ao que a gente tá falando dos dados que são gerados na internet, tipo, essas informações são nada, tá ligado? Tipo, você tem que pensar que eu quero fazer uma análise de muitas informações que você gera na internet, tipo, os sites que você visita, tá ligado? Imagina, o cara vai olhar e fala assim, ah, não, ixi, o fulano aí, sei lá, porra, fica lá o tempo inteiro ali.
Site de racha.
É, exatamente, sabe? Exatamente. Tipo, pô, esse cara não tem como, velho. Ele fica visitando site de racha, ele entra no X-Vídeos o tempo inteiro, tipo, esse maluco propenso a sei lá, não sei, mano. Ele pode traçar um perfil por conta de qualquer coisa que você fez e, tipo, te beneficiar ou te prejudicar por conta disso, tá ligado?
Sabe uma coisa que já é utilizada pra caralho, a gente não percebe, tipo, isso que são as coisas mais fodas que eu acho, assim. É, vai identificando esses padrões de consumo e vendas de produtos, de serviços, por exemplo, igual no Brasil, que são, vai, um serviço de seguro é uma coisa extremamente importante. Então, um seguro saúde é importante pra caralho, pra você, mesmo o SUS sendo um serviço que atende muita coisa e sendo importante pra caralho, a gente sabe que a gente não pode depender 100% dele, né, cara?
Certo.
E o que acontece hoje em dia? A gente, quando a gente vai numa farmácia, numa drogaria, a gente passa o nosso CPF.
CPF na nota.
Não, nem na nota. Às vezes você tem um cadastro lá na Drogazil. Porque aí você consegue descontos em certos produtos. E só nisso aí os caras já estão identificando um padrão de consumo de seu. Então agora, certo. O que os caras fazem? Além deles, da Drogazil, fazer esse negócio de cadastro, quando você vai comprar um medicamento, os caras perguntam, ah, tipo, você tem seguro de saúde? Ah, eu tenho. Ah, qual que é o seu seguro? Pra gente ver se tem um desconto da seguradora. Aí você dá o seu, sei lá, eu tenho um seguro do Bradesco. Aí os caras identificam os medicamentos que você compra ou consome e tal, por alguma necessidade, e veem que você, tipo, é uma pessoa que, sei lá, é propícia a ter um problema de joelho, ou ter um problema na coluna, ou um problema cardíaco. E a partir disso, os caras te oferecem um valor de seguro muito mais alto do que se você não tivesse essas paradas.
Mas você disse que isso já acontece hoje?
Já acontece hoje, velho.
Sério?
Hoje acontece. Lógico que acontece. Pra que você acha que os caras te dão... Você acha que os caras são bonzinhos e te dão um desconto?
Não, mas tipo, eu não sabia que os caras iam tão profundamente assim nesse bom, nível, velho, de análise, tá ligado?
Mas não é um nível agora, tão grande. Se você parar pra pensar, não é um nível tão alto. É um bagulho simples, velho. Ele só tá fazendo um cruzamento entre o que você consome na farmácia, o seu CPF e o seu consumo na farmácia.
Exato.
Ou várias farmácias, então.
Exatamente. Ele podia ter também, tipo, colocar em análise, tipo, ter o consumo alimentício, assim, tá ligado? Tipo, né, ele toda semana aí, 3 vezes no McDonald's, tá ligado? Vai dar merda.
Também.
Vai dar merda. Aí, então,
vai tupir a veia rapidinho.
Exatamente. Aí o questionamento é, tipo, beleza, quanto que você... O quanto da sua privacidade está sendo invadida nesse momento, entendeu?
Não, e quanto você... A gente falou, né? A gente concorda com os termos, mas, assim, a gente não sabe até onde esses termos estão sendo cedidos, né?
Aham.
Uhum. Não sabe, mas também... E também tem... Os caras podem até falar que, tipo, lá no seu termo de assinatura, tá escrito lá que você tá cedendo, blá, blá, blá. O problema é que os caras... Eu acho que os caras tinham que deixar o negócio de uma forma muito explícita, entendeu? Porque, tipo,
Pro que você vai usar pra analisar?
Exatamente, tipo, o cara fala assim, ó, eu pego essas suas informações e eu vendo pra empresas de... Vai, vamos citar uma farmácia. Eu pego, ó, as informações que você tá me passando aqui, tipo, do seu consumo, eu vendo pra todas as empresas de seguro de saúde. Todas. Você tá permitindo isso? Aí a pessoa vai falar, peraí, eu não quero isso, eu não vou dar CPF pra você não. Entendeu? Só que os caras não fazem isso, eles colocam aquelas letras miudinhas e tal, põe uma bíblia pra você ler, aí você fala, pô, tô ganhando um desconto aqui de 20% no meu medicamento, que é caro pra caralho, eu vou aceitar e foda-se. Só isso que você faz, né?
Era assim, vocês, pô, pega aí os 5 aplicativos que vocês mais usam, vocês estariam dispostos a pagar um valor razoável pra ter a privacidade e manter o serviço do aplicativo? Claro, uso Twitter, Instagram, Spotify você já paga, mas algum outro aplicativo que seja de graça, né, que você paga com seus dados e pagar uma mensalidade mesmo, vocês topariam pra se manter com mais privacidade ou não vale a pena?
Cara, dependendo do aplicativo, eu toparia.
Então, o problema é você começar a usar um monte de aplicativo e ter que pagar por todos eles, tá ligado? Quando você fala de 1, 2, 3 aplicativos, beleza.
Os principais, beleza, né?
Mas
o resto, os outros também estão colhendo, tá ligado?
Então, mas aí é uma escolha, né, cara? É uma escolha.
E pra contextualizar, é só pra galera entender, porque como esses aplicativos gratuitos ganham dinheiro, hoje em dia, que é com propaganda no próprio aplicativo ou vendendo as informações que você aceitou dar quando você deu aquele aceite ali no final, que você não, que você leu aquele textão gigante, né? Logicamente que você leu tudo aquilo.
Vai todo mundo dar um aceite ali, né?
E dá um aceite, e lá você tá aceitando realmente compartilhar suas informações e, quiçá, as informações dos seus amigos também, né? Uhum. É isso, né? Porque não é só as suas informações que eles querem. Aí, com base nessas informações, eles traçam, aquele algoritmo vai traçar todo o seu perfil e tudo mais, e vai começar a te enviar uma enxurrada de propagandas, de coisas que você, entre aspas, procura.
Exatamente.
Então, mas eu, por exemplo, vamos pegar... Eu pagaria algum aplicativo e deixaria de usar outros, entendeu?
Uhum.
Só que hoje...
É, que a gente faz? Só 5 aplicativos, assim, que você usa mesmo. O resto é...
É, que eu uso mesmo super, hoje, assim. Vai. Todo aplicativo em si, você acaba dando dados, né? Óbvio. Mas eu pagaria hoje, sei lá, o Facebook não entra. Eu pagaria o WhatsApp, né? Que é do Facebook, mas é um aplicativo só. E eu pagaria o Twitter. O resto, os outros, o Instagram e o Facebook, que são as redes sociais lá que eu uso mais. Eu não...
Mas vocês acham que adianta de alguma coisa isso aí? Tipo, porra, vocês acham mesmo? Porque tudo bem, assim, você vai ter, sei lá, menos aplicativos coletando dados seus, certo? Mas, sim, tipo, o teu celular coleta, tá ligado? Dados de geolocalização, você usa o Waze, tipo, já tá coletando um monte de coisa, entendeu? Eu acho que...
Você paga pelo Waze, se você pagasse pelo, tipo... Sim, é um cenário muito, muito controlado, tá ligado? Tipo, eu vou pagar e não vou ter...
Não, tipo assim, não vou deixar os caras usarem meus dados, é isso?
É. Lógico.
Mano, eu vou falar uma coisa, cara.
Não
eu
existe,
acho,
né, na vida real.
Eu acho assim, tipo, sei lá, não, eu acho que não existe esse cenário, porque. Até porque, assim, eu acho que o dado, os teus dados, somados com os dados de, obviamente, milhões de pessoas, eles valem muito mais do que, tipo, a empresa pode, tipo, cobrar de você pra você usar o aplicativo dela, entendeu? Você entendeu? Tipo assim, qual que seria o valor justo pro Waze, tipo, pra você pagar pro Waze? Pra ele não compartilhar os seus dados. Tipo, quanto que você pagaria, sei lá? Você pagaria uma mensalidade? Você provavelmente pagaria uma vez só. Eu tenho certeza, cara, que o Waze, coletando os seus dados e os dados dos outros usuários e vendendo isso, se eles conseguirem vender, eles vão ganhar muito mais dinheiro do que ganhariam só com a sua mensalidade ali.
Sim.
Entendeu?
Mas por isso que eu perguntei no sentido de, meu, quanto você realmente valoriza? Você pagaria pra não ser exposto dessa forma? Mas um valor não muito alto também.
É que a gente tem que pensar o seguinte também, velho. Porque, lógico, se você falar, você quer pagar pra você não ter os seus dados compartilhados, quantas pessoas aceitariam isso? Falaria, ah, beleza, eu vou pagar. É a minoria, sei lá, 20% no máximo?
Uhum.
Com os outros 80% eles continuariam podendo vender as coisas da mesma forma que eles vendem, entendeu? Então seria uma via de mão dupla pra eles ganharem dinheiro.
Exatamente, ó. Nós cinco, certo? Todos nós temos uma conta no Facebook, certo? Algum de vocês não tem?
Desculpa, Vini, não entendi a pergunta.
Você tem uma conta no Facebook, certo? Lógico.
Tenho.
Todos nós temos. Por mais que você não utilize, todos nós temos. A gente falou que, tipo, são 3 bilhões de pessoas que usam alguma rede social. Se a gente considerar, sei lá, que o Facebook é a principal do mundo, pô, chuta aí um número, sei lá, 3 bilhões. Imagina que 20% desses 3 bilhões estariam dispostos a pagar pelo Facebook para não ter os dados, utilizar a ferramenta, mas não ter os dados postos ou vendidos ou negociados. Pô, ainda assim seria tipo muita gente. Eu tô fazendo uma conta de padaria aqui, tá ligado? Mas ainda assim seria muita gente, a população muito grande do mundo.
2 bilhões e 400.
Exato, boa. Que tipo, não pagaria. Mano, com dados de 2 bilhões de pessoas, dá pra fazer muita coisa no mundo, tá ligado? Dá pra influenciar muita coisa no mundo, politicamente.
Sim, muita coisa no mundo. Mas
eu acho que o lance principal também que você
comentou é a
questão do modelo de negócio, né? O modelo de negócio, eles já viram que é viável você oferecer dados, falar assim, ó, eu sei direcionar a sua marca. Então, com certeza, é muito mais viável financeiramente você, em casa, fechar com as empresas do que com os usuários. Teria que ter engajamento da galera, de falar de conscientização. Não, pessoal, vocês vão ver mais publicidade na propaganda, vocês também não vão ter os dados coletados, a gente vai focar realmente na utilização como rede social. Mas não é, o modelo de negócio não é sustentável dessa maneira para essas empresas. Sabendo o quanto já lucraram com propaganda, com outras empresas parceiras, entendeu?
Exato, é tipo aquele joguinho teu que você, sei lá, você baixa um jogo ali no teu celular, qualquer um, foda-se, se você quiser, Candy Crush, tá ligado? Digamos que o Candy Crush tem ali uma publicidade, eu nem sei se tem. Aí você tem a versão que você pode pagar para não ter ads e a versão gratuita, mas que vai ter ads ali te enchendo o saco a cada fase que você passa, tá ligado? Mano, quem que paga para não ter ads, tá ligado? Quem que paga para não ter ads?
Tem gente que paga, mas é o mínimo do mínimo.
É o mínimo do mínimo, tá ligado? Se você pode ter um jogo de graça, você fala, foda-se, velho. Vai ser 15 segundos ali, vão ser só os três primeiros são obrigatórios, depois eu clico ali no fechar e acabou, entendeu? Entre uma fase e outra, e eu administro isso. Mano, se você, tipo, pra empresa, pra quem desenvolveu o jogo, é o jeito do cara se monetizar, entendeu? Tipo, o jeito do cara se capitalizar é através dos anúncios. Então, pra ele eu acho que é até mais negócio, como o Leandro falou, tipo, pra ele é até mais negócio realmente poder vender. Tipo, quanto menos gente ele tiver, melhor. Comprando, melhor, tá ligado? Porque ele pode virar e falar pro anunciante dele, olha, eu tenho uma base aqui de, sei lá, 1 milhão de pessoas, de usuários que jogam o meu jogo. Desses 1 milhão, sei lá, só 100 mil pagaram pra ter a versão sem ads. Então vocês ainda tem aqui um potencial de 900 mil pra anunciar. E aí eu te falo quais são os dados dele, né? Os básicos, né? Tipo, qual é o sexo, qual a idade, qual a localização. Pô, vou vender anúncio pra caralho, pra um monte de gente, velho.
Que a gente pode usar como exemplo, Vini, até eu acho que é um bom meio termo. O próprio YouTube agora. O YouTube, com certeza, ele começou sabendo o que ele queria, vou dar conteúdo, depois eu vou ganhar dinheiro com isso. E a propaganda. É. Agora tem o YouTube Premium lá, né? Que ele fica enchendo o saco toda hora. Ah, quer testar um mês e tal. Tem um negócio que tá meio híbrido, né? Porque ele com certeza, ele não vai deixar de ser a televisão que vai ter a propaganda. Mas aquela galera que não quer ver aquele vídeo, porque, sei lá, de repente usa pra música, usa pra estudar, alguma coisa, a galera vê um valor nisso. E não vê aquela propaganda passando a cada 2, 3 vídeos, ou dependendo, você pega um vídeo longo, tem vídeo longo no YouTube que tem 3 propagandas. Então, eu acho que esse é um modelo de negócio...
Tem vídeo curto no YouTube que tem 3 propagandas.
pega um vídeo estourado, né, que sabe que muita gente vai ver, vai ter 2, 3 propagandas, exatamente. Então, eu acho que o YouTube, nesse momento, ele é um meio termo, assim, de propaganda monetizada pelas empresas, no sentido de anúncio, e no sentido de, ó, pô, você usa pronto fim, você vê valor, então paga aí que eu te tiro as propagandas.
Eu acho que é o maior ativo, o maior, sei lá, commodity, se a gente pode falar assim, do mundo atual são os dados, tá ligado? Nada vai gerar mais dinheiro do que isso. Tipo, seus dados são é muito importante, tá ligado? E gera muito dinheiro, quem tem os seus dados consegue capitalizar o negócio com muita facilidade. É muito melhor se você tiver uma boa base, obviamente, você vender dados do que, sei lá, é uma forma de gerar dinheiro muito, muito rápida, assim.
E é uma coisa que as pessoas não têm uma real noção do que é você abrir mão dos seus dados, né? A pessoa não tem noção do que pode acontecer com isso, né?
É verdade. O Bruno ia falar alguma coisa aí.
Não, que eu só pra deixar claro, eu não pensei no ponto de vista do negócio pro Facebook ou pra outra empresa. Foi mais no sentido, tipo, quanto você pagaria pra estar protegido e estar meio que fora disso daí. O modelo de negócio do Facebook dá dinheiro pra caramba. Pra eles não vão rever tão cedo.
Exatamente.
Então, mas será que não, cara? Porque, ó, vamos. Porque eu acho que seria interessante pros caras também, entendeu? De chegar e falar assim, ó. Que a gente quer ser mais transparente. Então é o seguinte, fazer igual o YouTube tá fazendo. A pessoa que não tiver importância em deixar a gente usar seus dados, tipo, os dados aí, deixar claro quais dados eles utilizam. Vocês vão deixar uma plataforma free, vocês usam do jeito que vocês quiserem, mas a gente vai usar os dados de vocês. Então de reconhecimento facial, de sexo, tal, x coisas. Ou se vocês não quiserem, vocês podem usar a nossa plataforma paga e beleza, também. Porque eles sabem que o mínimo de pessoas vão pensar que, ah, não, eu quero usar o pago porque eu não quero que usem meus dados. Vai ser o mínimo do mínimo das pessoas, entendeu? E ainda eles ficam com uma empresa que é transparente pro usuário.
Então, isso é uma coisa que, tipo, eu ia deixar pra falar mais no final, mas já que a gente tocou agora, aqui, eu não sei como é que tá chegando aí no Brasil, cara, essa regulamentação em relação à proteção de dados, tá ligado? Mas aqui na Europa já tá valendo desde o ano passado, que se chama RGPD, que é tipo uma lei de proteção de dados. Ela basicamente, tipo, dá algumas garantias para você, que é, tipo, a qualquer momento você pode pedir para para recuperar os seus dados. E, tipo, ela coloca mais seriedade, assim, em relação ao uso dos dados pelas empresas, aplicativos ou na internet no geral, entendeu? Tipo, o lance dos cookies em relação aos sites que você visita e tal. Então, tipo, isso tudo que vocês estão falando, isso tudo que você está falando, né, ele já, meio que já existe, entendeu? Se hoje, eu, por exemplo, eu quiser, amparado pela RGPD, quiser chegar lá no YouTube e falar, olha, eu aceitei lá atrás, mas agora eu não quero aceitar nada mais, eu quero que vocês eliminem tudo que for meu da base de dados de vocês, teoricamente eles teriam que fazer, tá ligado? Agora, como os caras vão fazer? Não sei. Inclusive, no Privacidade Hackeada, mostra o exemplo de um cara, eu esqueci o nome do cara agora, que ele começa a lutar em relação a isso. Ele fala, beleza, vocês usaram os meus dados? Eu quero que os meus dados sejam todos recolhidos. Eu quero saber onde vocês usaram os meus dados. E as empresas já nem sabem mais, né, velho? Porque já venderam os dados do cara. Então os caras nem sabem disso. Já era.
E não só isso, ele queria saber tudo que eles tinham de dados sobre ele.
Então, tudo que ele tinha de dados.
E como. É, então era assim, eu quero todos os dados que vocês têm sobre mim e eu quero saber onde pra quem vocês venderam, como vocês utilizaram esses dados. E os caras não vão ter, velho. Os caras pegam um pacote e mandam pros caras e foda-se, velho.
Foda-se, assim, cara. Já era.
Mas essa, eu vi esse negócio dessa regulamentação aí. E tem essa questão também de deixar mais explícito o como que os caras utilizam os dados das pessoas. Então tem que deixar de uma forma clara, não deixar aquelas coisas de um milhão de palavras em letrinhas miúdas só pra confundir o usuário.
É, tem que ser uma coisa tipo bem uma comunicação bem clara e assertiva
bem
em relação
claro,
ao uso.
Exatamente. Um termo bem claro, tudo bem às claras.
É, uma outra coisa que eu acho que tipo, me deixa um pouco de receio em relação a também essa questão dos dados, é com relação às empresas, né? Aí, tipo, falando do mercado em geral, não só do mercado financeiro, mas como que as empresas, principalmente as empresas, tô falando no mercado de trabalho mesmo, como que elas podem utilizar isso num processo, por exemplo, de recrutamento, tá ligado? Imagina uma empresa dessas assim, sei lá, uma dessas de recrutamento, umas agências grandes dessas, esqueci o nome.
Michael Page,
exato. Era essa que eu tava querendo lembrar. Tipo, imagina a Michael Page vai lá e compra uma base de dados fodida, de algum sistema desses e, tipo, começa a traçar um perfil ali em relação às pessoas, sei lá, usa isso para influenciar no processo de decisão para um recrutamento ou para uma vaga específica, tá ligado? Mano, isso é sério, mano. Isso é muito sério, tá ligado? Imagina que eles começam a, tipo, traçar um perfil, tipo, pô, o cara cresceu e nasceu ali naquele bairro, puta, aquele cara não é bom para essa vaga. Tipo, eles começam a buscar lá o seu histórico de navegação na internet e tipo, não, o Bruno aqui tá assistindo, sei lá, muita violência no YouTube e não vou contratar ele por conta disso.
Isso eles ainda não fazem,
não que eu saiba, entendeu?
O processo, eu acho que a gente podia fazer um episódio só sobre processo seletivo, velho, porque...
Mas aí a gente teria que chamar o pessoal...
Okay, a gente entra de novo no lance do algoritmo enviesado aí que a gente falou, né? Esse é o grande problema quando você fala de captura de dados e tudo mais. Porque você acaba criando um algoritmo, né? Um sistema preconceituoso.
Exatamente.
Que a base que você vai criar. Você falou, por exemplo, não sei, eu não quero o cara que assiste... Vai, fizeram um exemplo
brincando de rato.
Eu quero o cara que assiste Grey's Anatomy, não sei, porque ele vai ter um perfil A, B e C. Cara, você tá traçando um perfil preconceituoso, porque você não sabe, você pode estar eliminando alguém que a conta, vai, sei lá, quem usa a conta dele é a mulher dele, alguma coisa assim, compartilha a conta. Então é bem complicado você, né, toda vez que você entra nessa questão do, principalmente do data science aí, o lance do viés. O viés de quem desenvolveu a parada, de quem idealizou a parada, ou como o algoritmo acabou indo pra aquela linha, entendeu? Seja para um uso de, por exemplo, policial, que a gente já deu exemplo ao longo do cast aí, ou nesse caso de recrutamento, alguma coisa nesse sentido. O viés é sempre o perigo, é o que tem que ser bem, assim, bastante atenção aí, independente do que você está fazendo com a questão dos dados.
Então, eu acho que essa área de data science, eu acho, mano, muito foda, eu acho foda pra caralho, e se a gente souber utilizar, vai ser uma coisa extremamente importante para a sociedade moderna, tá ligado? Para essa nossa sociedade digital e tal. Mas eu tô vendo que... isso eu tenho medo, assim, pro futuro, digamos assim. Não agora, para as coisas que eu tenho visto aqui, pensando em Brasil, né? Não sei se eu morasse nos Estados Unidos, talvez eu tivesse uma visão totalmente diferente. Mas a gente vê que a forma como esses dados estão sendo... minerados e tratados hoje em dia, tá sendo de um viés muito, de uma faixa muito pequena da população, tá ligado? Elitista pra caralho, tipo, preconceituosa e sei lá, velho, autoritária. Então, isso que tem me preocupado pra caralho, tá ligado?
Mano, mas aí eu vou falar um bagulho. Beleza, ok. É, eu entendi o que você tá falando, não sei se isso cabe pra todos os casos. Mas, tipo, tem um lado bom do lance do Data Science que você falou. Inclusive, os caras lá no Nerdcast trazem esse exemplo. Não sei se vocês ouviram ou se vocês lembram. Daquele caso relacionado ao uso de opioides.
Sim.
Ouviram isso?
Não, a parte de, geralmente, de pesquisa médica, assim, eu acho que é legal, velho.
Então, mas aí que tá. Tipo, todo mundo tá... Bom, pra contextualizar, o que eles falam lá é o seguinte. A população americana... Rurik morou nos Estados Unidos, não sei se você pode contribuir também, Rurik, para essa discussão. Mas, tipo, os caras utilizam muito remédios à base de opioides e tal, tá ligado? Que, tipo, de certa forma, tipo um painkiller, assim, sabe? Tipo, o cara sente dor, ele vai, toma aquilo, toma uma pilha de remédios e, tipo, fica ali, em vez de tratar a dor, né? Ele vai... Ao invés de tratar o que tá causando a dor, ele só tá ali, tipo, anestesiando ela, de certa forma. A gente faz isso no mundo inteiro, não só nos Estados Unidos. Mas aí os caras inventaram uma forma de, tipo, colher, analisar o esgoto pra saber, tipo, qual região o uso de opioide tá, tipo, mais acentuado, assim, tá ligado? Então o cara, digamos, vamos levar o exemplo aí pra São Paulo, os caras viram e falam, porra, lá no bairro do Jaguaré, mano, os caras estão usando muito, tipo, a análise que a gente faz do esgoto indica que os caras estão utilizando muito esse tipo de medicamento. É, vamos fazer uma campanha pra, tipo, né, evitar, prevenir. Ou conscientizar, ou, tipo, tentar suavizar isso. Você não acha que, da mesma forma, é autoritário? Tipo, o cara chegar e te tirar uma conclusão de que, tipo, aquele bairro usa muito, então pra isso a gente precisa fazer uma campanha de conscientização, sei lá, ou aumentar o preço do remédio?
Então, eu acho que se for usado, então é isso que eu tô falando. Por exemplo, aí é uma, digamos assim, uma forma governamental de você controlar alguma coisa. Então, eu tô identificando um problema, que é o problema dos opioides. Ele não tá chegando assim, ó, falar assim, ó, puta, ó, naquele lugar, naquele bairro ali, é onde as pessoas mais usam maconha. Então, eu vou pegar agora com essa informação que eu sei, eu vou fazer uma bagulho de polícia ostensiva pra caralho e vou começar a entrar em várias casas aqui pra, tipo, pra pegar 100 gramas de maconha em cada casa, tá ligado? Não é isso que os caras estão fazendo. Eles estão pegando e simplesmente conscientizando a população. Chegar, ó, falar assim, ó, puta, nesse bairro tá assim. Ao invés da gente pegar e colocar propaganda no bairro, vai, você citou o Jaguaré aqui. Em vez de colocar no Morumbi, que é o bairro que quase ninguém usa opioide, eu vou colocar no Jaguaré, que é onde as pessoas usam mais opioides, entendeu? Porque se você fosse a cega, você ia falar assim, ó, a gente...
Põe São Paulo
tem um problema em São Paulo com opioides. A gente tá vendo que tem um monte de gente que tá morrendo com overdose, com essas porras. A gente tá com problema. Então vamos conscientizar a cidade inteira. Que é uma coisa, tipo, inviável se você for pensar no negócio de custo, tá? É difícil pra caralho essas porras, tá ligado? Então, tipo, vamos analisar e focar nos lugares que estão mais atingidos por esse problema, mano. Eu não acho que é uma coisa autoritária, tá ligado? É igual aquele negócio, tipo, sabe o que foi uma coisa que foi visto, tipo, eu tava ouvindo um negócio um tempo atrás, aquele presidente da semana, que os caras falaram daquela guerra da vacina, da revolta da vacina, alguma coisa assim, deixa eu ouvir falar dessa parada.
Manda bala, fala aí.
Teve um governo, não lembro qual é o governo, teve uma revolta da vacina no Brasil, que, tipo, as pessoas simplesmente acharam que, é tipo, quase que tá tendo agora com esse negócio de campanha de galera se vacinar também nessa porra. Mas era um negócio assim, as pessoas estavam tendo um surto de uma doença, X, e os caras começaram a uma campanha tal de vacina e as pessoas não estavam se vacinando. Então o que o governo falou? Ah, a gente vai ir na casa das pessoas e vai vacinar as pessoas dentro das casas. Só que os caras, ao invés de conscientizar a população, os caras falaram, mano, vai ser obrigado todo mundo se vacinar nessa porra. Então os caras chegavam lá e iam vacinando as pessoas, tá ligado? Então, pensando num contexto mais... da galera mais conservadora, o pessoal, tipo, as mulheres, as tiazinhas de vestido lá, o cara chegava lá e ia sair da tia e ia lá pra aplicar a vacina, tá ligado? Isso causou uma revolta na população que era totalmente conservadora, tá ligado? Aí gerou a porra da revolta da vacina, o bagulho foi basicamente isso, tá ligado? Bizarro pra caramba, mano.
Vai dar a impressão que a gente só bateu, a gente só falou mal de tudo que a gente falou, a gente só falou mal. A gente não tem que, sei lá, talvez por um lado positivo. É porque assim, eu tô falando porque só vem uma coisa na minha cabeça, que é a parada da recomendação do YouTube, do Netflix, do YouTube, como a gente já falou, que é uma coisa positiva. Eu tô querendo saber se vocês têm alguma coisa a mais nesse sentido, ou vocês acham que é uma grande merda mesmo.
Mas... Não.
Ah, eu sou descrente.
É.
Eu sou descrente.
Você acha que é uma grande, você acha que é uma grande merda?
Velho, eu acho que como qualquer coisa que envolva muita tecnologia, ela vai estar a serviço de quem tem o poder. E pra mim, quem tem o poder não tá preocupado 1% nessas questões mais positivas, que é, pô, vou promover uma campanha de saúde, vou fazer uma conscientização no assunto. Vai ser feito pra, tipo, te vender quinquilharia, tá, no final das contas.
É, o fim é lucrativo, mas...
É, tipo, eu sou descrente nesse ponto.
Não, entendi. O fim é lucrativo, mas não tô dizendo positivo, não que eles estejam fazendo uma boa ação, por exemplo. Mas tem um lado que é positivo pra gente, por exemplo, as recomendações, tá ligado? Imagina você na página do YouTube caçando o vídeo, tá ligado?
Sim, sim.
Né?
Sim. Eu acho que o lado positivo dessa questão toda é, obviamente, tipo, economizar tempo em algumas situações,
exato,
tá ligado?
Então, cara, mas eu não acho isso bom. Eu não acho isso bom. Eu, por quê? Sinceramente, não acho. Velho, porque, tipo, eu acho que você acaba sendo... É, você se mantém numa bolha o aplicativo tá te... Ele tá sugerindo que você possa gostar. Então, beleza, vai ter várias coisas que você realmente você gosta. Mas tem um monte de coisa que você não gosta. E mesmo assim, e também tem várias coisas que você talvez você possa gostar que ele não tá nem apresentando pra você.
Ele não te deu nem a chance de ver.
E eu acho foda esse bagulho.
E você se dá menos a chance também, né?
E você também. E eu acho foda esse bagulho de você falar assim, puta, eu tô gastando menos tempo. Eu lembro, que nem, por exemplo, eu ouvia muita música, velho. Eu ouvia muita música, sei lá, antes de ter o Spotify. Eu, mano, baixava música, então pegava música, via uma música no YouTube, chegava, baixava a discografia inteira de um grupo, ou de um cantor, ou de uma cantora específica. Avaliava toda a discografia da pessoa pra pegar 3 músicas. Aí falava, pô, legal, vou colocar isso aqui no meu iPod. Colocava no meu iPod, montava uma playlist, depois eu pegava. Mano, gastava um tempo, você pegava, fazia uma curadoria do tudo que você consumia. Então você acabava valorizando mais, tá ligado? Você, tipo, o consumo que você fazia, você curtia muito mais. Eu acho que hoje a gente pega muita coisa assim, fala, puta, ah, legal, isso aqui tá me sugerindo, vou assistir e ver se é legal. Ah, puta, não achei tão legal. Ah, gastei um tempo. Vou fazer outro. Tipo... Ah, vou pegar esse outro.
É, Nery, mas nem todo mundo é tão empenhado igual você, né, Nery?
Nery tá
mas isso é um assunto, né? Você vai ser empenhado naquilo que você gosta.
É, velho.
Mas nem todo mundo é assim, né? Tipo, abre o YouTube, lá. Tipo, no computador você nunca abriu. Tipo, sem os seus cookies, já... sem, tipo, o seu viés. Meu, vem, tipo, coisa que você nem imagina. Quando você abre no seu, tá tudo ali, ah, pô, aqueles canais que você mais assiste. Você abre em outro, obviamente... Tem coisa que você não tem ideia que existe na internet, velho.
Quando eu abro o YouTube, tipo, aparece assim, Palmeiras, sempre os bagulhos do Palmeiras, tá ligado? Tipo, Palmeiras TV, aí, tipo, linha de passe, tá ligado? Da noite anterior, tipo, quando teve o jogo. É sempre essas mesmas coisas, tá ligado? Eu entendo o que vocês estão falando, velho. Só que eu não sei, cara, eu acho que é a discussão até mais, tipo, talvez filosófica. Eu entendo exatamente o que você tá falando, mas, tipo, sei lá, quando você viaja, tá ligado? Que você entra ali no Trivago, você começa a receber umas sugestões ali do Trivago. Eu concordo, ele vai, tipo, te oferecer, sei lá, o restaurante melhor avaliado naquela região que você tá. E, tipo, às vezes o melhor avaliado não é o que você mais gosta. Ou se você fizesse uma pesquisa, você ia curtir muito mais um lugar mais, sei lá, local do que um lugar mais turístico, digamos. Mas, mano, se você tá ali, você não quer perder muito tempo com isso, entendeu? Então, sei lá.
Então, mas aí, por exemplo...
É um exemplo que já é aplicado, e eu concordo com você. É um bom exemplo. É uma experiência de usuário que te ganha tempo. Você deixa de, sei lá, ir no restaurante ruim em um momento de férias, por exemplo.
Mano.
O que a gente pode pensar também é o uso bom pra isso. Vamos imaginar, por exemplo, vai, sei lá, uma ideia que passou aqui. Fake news. A gente sabe que tá... Foda isso, né? Meu, circulando pra caramba, corrente falsa no WhatsApp e tudo mais.
Mano do céu, é foda. Você falou que circulando no WhatsApp já me deu um calafrio aqui num grupo que eu e o Rurik estamos.
É possível
rastrear isso, você mapear isso, você mapear onde tá circulando essa maior quantidade de informações falsas. O grupo de pessoas, vamos pensar no mapa, número grande disso. Você pode aplicar, então, sei lá, a verdade disso? Rolar umas correntes verdadeiras desmentindo isso? É uma aplicação. Então, a aplicação, você sabe onde está circulando a maior quantidade de fake news. Sei lá, grupos em rede social em que eles estão aplicando a maior quantidade de fake news. Por exemplo, em época de eleição. Então, beleza, cara. Vamos, sei lá, uma agência, não sei. Aí a gente tem que pensar uma maneira sustentável disso. Mas alguém que consiga usar esses dados para desmentir essas coisas. Para alcançar uma maior parte da sociedade.
É uma utilização
dos dados positiva, na minha visão, entendeu?
Sim, sim, sim. Eu acho que com relação às fake news aí, é um bom exemplo que você está dando. O que eu sei é que, tipo, as principais redes sociais, né? Tipo, o Facebook, o Twitter, e o Instagram, principalmente Facebook e Twitter, que tem mais a ver com divulgação de conteúdo, né? E não foto, só vídeo. Eles estão preocupados com relação a isso, tá ligado? Tipo, porra, tem muita fake news que tá circulando na minha rede e eu não consigo controlar. Então, eu não sei se já tem ou se existe a intenção de ter, mas, pô, daria pra você, tipo, sei lá, no Twitter, sabe quando você dá o bloco, você não quer ver mais aquele tipo de conteúdo? Você poderia fazer isso,
reportar fake news. Mas é muito pessoal, velho. Então, mas, velho, eu nesse ponto eu sou cético pra caralho. Pessimista. Uhum. Sou pessimista pra caralho, velho. Porque, ó, que são as notícias falsas, as mentiras, vai. Nem gosto de falar de notícia falsa. O bagulho é mentira deslavada. O negócio, o que os caras perceberam? É um negócio pra você reforçar um viés de uma pessoa. Geralmente é isso, velho. Então, tipo, sei lá, aquele negócio lá da mamadeira de piroca, por exemplo. A pessoa que acredita nessa porra, ela já tava com essa porra na cabeça, e quando ela vê a notícia de qualquer pessoa, qualquer um amigo X lá mandou pra você no grupo do WhatsApp, você vai falar, caramba, era isso, realmente era verdade, tá ligado? Que nesses dias aí eu tô num grupo com o Ruri, que um amigo nosso mandou uma notícia X lá, falsa. Eu falei, mano, onde você viu isso aí? Aí ele falou, eu vi no site do MSN. Eu falei, tá bom, me manda aí o link que você viu. Mano. Aí ele parou de responder. Aí eu falei. Aí ele falou, não, eu vi, mano, tá falando que eu tô mentindo. Eu falei, velho, eu não tô falando que você tá mentindo. Eu acho que você leu alguma notícia errada, porque eu acompanho esse assunto e eu não vi nada sobre esse assunto nesse negócio.
Uhum.
Tipo, de nada, assim, tipo, nem brevemente falando dessa parada. Aí eu pesquisei, mano, no MSN, mais ou menos, sobre o assunto que ele tava falando. E, tipo, a chamada era uma coisa. Era contrária ao que ele tinha postado lá falando no grupo, tá ligado? Eu falei, mano, eu acho que o que você deu foi isso aqui. Você deu errado. Aí, não, mano, não foi isso. Eu li, era outro negócio mesmo, que não sei o que. Eu falei, velho, não é. Aí até um cara que é, tipo, bolsonarista lá, mandou assim, não, cara, eu acho que realmente você mandou. O cara falou, mano, realmente o que você mandou aí tá errado, porque eu também vi um outro negócio aí, isso aí é mentira. Eu falei,
então,
velho...
Então, eu não entendi o teu ceticismo, tá ligado? Eu só não entendi essa parte.
Mano, porque eu não sei como, tipo, como você vai, por exemplo, bloquear como você vai evitar uma notícia falsa. Isso que eu tô falando.
Mano, então, mas assim, quando você vê um conteúdo, tipo, ofensivo, tá ligado? O cara foi. Vocês, eu acho que nós aqui, tipo, utilizamos muito o Twitter. Quando você vê um conteúdo, tipo, ofensivo no Twitter, tipo, o cara tá sendo racista, você pode reportar, certo? Se muitas pessoas reportarem, aquilo ali some, velho. O Twitter remove daqui, a dali, vai atrás da conta, etc.
Mas é diferente. Vamos pensar o seguinte, no Twitter que você tá comentando. Aquela época que teve o negócio do pavão misterioso, por exemplo.
Uhum.
Era milhares de pessoas ao mesmo tempo replicando uma notícia falsa. Então, tipo assim, se você consegue reportar...
O Twitter é bom, velho. Você tá na plataforma, tá ligado?
E depois, aí, tipo, beleza, vamos aqui bloquear esse usuário. Mas já tem milhares de outros usuários compartilhando a mesma informação, entendeu?
Não, mas você não precisa bloquear o usuário. Você pode bloquear a notícia, né, velho?
Os caras podem pegar essa, tipo assim, vai, sei lá, pega uma notícia, copia uma imagem e, tipo, compartilha essa imagem. Mas às vezes você não tá pegando o mesmo arquivo.
Você não tá pegando o mesmo link ali, você tá compartilhando outra coisa.
E tem aquela parada que eu já falei aqui uma vez, que é o viés da confirmação. Ao mesmo tempo que tem gente bloqueando, tem gente que mais ou menos acredita em tudo o que os bolsonaristas dizem, por exemplo. E sem mesmo nem ler, já compartilham, tá ligado? Como é que você vai bloquear um monte de gente que nem leu a notícia, ou leu e viu que aquilo é pró ao que ele acredita e compartilhou, tá ligado?
É, calma.
Tem como você frear isso.
É muito difícil.
Mano. Bom, então estamos fodidos, é isso que eu quero dizer. É isso, vamos terminar dizendo assim, estamos fodidos.
Exatamente isso.
Minority
Report vem aí, hein, mano.
Nossa, já foi chateadíssimo. Mano, tiraram meu direito de estar com cara de merda 7 horas da manhã no metrô, velho.
Entrar de máscara.
Os caras vão te fazer comprar um carro e 120 vezes, velho.
Velho, já tinha aquela porcaria daquela propaganda que passa, tá ligado? A milhão. Tipo, quando você tá dentro do vagão.
Eu tô ligado.
Mano, tinham tirado meu direito de olhar pro nada. Agora tiraram meu direito de mim. Tipo, de ficar com a cara bosta no metrô, tá ligado?
Puta, eu gostava tanto de ver o metrô passando naquela parede.
Olha só, a boa notícia é que por enquanto você ainda pode ser contratado aí sem ninguém, tipo, te usar seus dados aí pra te julgar, entendeu? Ah, por enquanto, olha, né, mas... velho? Por enquanto.
Já achei bem.
Aí, eu já pensei, cara... tipo, na mesa de... na entrevista de emprego, aí a mina vem com histórico de navegação, vem com vídeos, tá ligado?
Porra, velho. Gangbang não dá pra você ver, né? Mas, tipo, porra, você não vai contratar um cara que acessa gangbang nos vídeos, né, velho?
Caralho.
É muito imoral. Tá. Bom, acho que tá na hora de terminar, né, velho? Nosso programa aqui sobre privacidade na internet.
Eu acho que já
vamos deu. Vamos pro nosso momento aí, já deu?
Vamos lá, eu vou começar então, pode ser, gente?
Vai lá.
É, bom, vai ser... Na verdade, eu acho que tem duas sugestões aí pra galera que tá ouvindo, que é o seguinte, nessa questão da segurança e privacidade que a gente falou, dá uma checada nas suas permissões de Facebook e Google. Então, por exemplo, vai lá no Facebook, é bem simples, eu fiz até o teste antes da gente começar pra ver, pra não falar besteira. Você entra em privacidade e avança umas duas telinhas, ele vai te mostrar o que você tá autorizando e o que você tá compartilhando. Então tem lá, sei lá, seu telefone, tá permitido buscar pelo telefone, pelo e-mail, o que você tá compartilhando nesse sentido. Eu acho que é bem bacana dar uma revisada nisso aí. Por exemplo, o joguinho lá que o aplicativo quando você ficava velho, beleza, e veja como você vai ficar. Não tem mais sentido, todo mundo já usou esse negócio, tira a permissão dele, então dá uma revisitada nisso, é uma dica. E a outra do Google é mais normalmente associada a cadastro. Então o que você loga junto ao Google, entendeu? Pra logar automático. Dá uma revisitada lá, vê se faz sentido ter tudo aquilo ou não, tá?
Boa, Leandro, valeu, obrigado. Fala, Bruno, vamos começar com as nossas visitas aí.
Na verdade, eu tinha pensado num documentário que eu vi esses dias, acho que eu até comentei com você em particular, ele tem no Netflix, e é pra quem gosta de futebol, é bem interessante. Ele chama Forever Pure, em resumo, é um time de Jerusalém, eu esqueci o nome. Mas que ele é comprado por é o Beitar Jerusalém, eu vi aqui, ele é comprado por aqueles bilionários russos, e daí o cara meio que agora tá com foda-se, ele contrata tipo os primeiros muçulmanos da história do time, é tipo uma história real. E daí os próprios torcedores, tipo, que são super racistas, começam tipo, a ir no estádio pra xingar o time, quase agredir os jogadores, é um negócio muito surreal. E tipo, é uma história recente, que tipo, eu gosto de futebol pra caramba, não conhecia, e mano... Você acaba o filme meio bom, o documentário meio mal, tá ligado? Mas é da hora.
Boa. Vai lá, Nery, você então, puxa aí.
Eu tenho duas indicações. Um eu lembrei de indicar aí durante o episódio. O programa, um podcast chama Código Aberto, do B9, com a Daniela Cachiche, que é sobre. Que é aquela ex-VP de marketing da Heineken. E ela fala é legal ela falando sobre essas questões de venda de marca e tal. Eu acho interessante. Que dá pra também a gente ter uma visão dessa questão de obtenção de dados e tal. Ela não fala disso, mas dá pra gente, a partir desse programa que a gente fez, ter essa outra visão também. E o outro filme que eu vou indicar. O outro filme não. Um filme que eu vou indicar é o Snowden, que tem na Netflix. É isso.
Dessa parte? Da minha parte, eu vou só indicar um vídeo, cara, do material que a gente utilizou, na verdade, até pro podcast, mas que a gente não falou durante o podcast, que é o programa da GNT, Quebrando o Tabu, Privacidade na Era da Internet. Eles subiram lá o vídeo no YouTube, é um vídeo de 7 minutos, mais ou menos, que fala um pouco sobre isso, assim, como lidar com o compartilhamento de informações na internet e como a gente pode garantir a nossa privacidade ou, tipo, minimizar os dados que a gente compartilha com a rede. Então, eu vou indicar esse programa.
Ah, beleza. Indica também, já que você está falando, já indica o Privacidade Hackeada também.
Que e o Privacidade Hackeada, que como a gente já falou durante o episódio, mas o Privacidade Hackeada foi o que a gente usou. Na verdade, a gente usou, eu pelo menos usei, para fazer o programa, o Privacidade Hackeada, que é o filme que tá no Netflix, e o episódio do Nerdcast sobre privacidade na internet. É um episódio do ano passado, eu acho, dezembro do ano passado. Mas que é muito bom para discussão. Muitas das coisas que a gente falou aqui, os caras também trataram lá. Enfim, quem quiser se aprofundar, eu recomendo.
Então é isso.
Beleza? É isso?
É isso.
Bom, valeu. Agradecer aí aos nossos convidados aí. Valeu, Leandro. Valeu, Bruno. Obrigado. Sejam bem-vindos aí.
Valeu.
Quando próximas. Quiserem.
Tamo junto.
Valeu.
Valeu.
future's not definite. We roll, places they never been.